ES Hoje, a gente te conecta com a notícia.
De acordo com a definição clássica dos dicionários, mentira significa emitir algo falso, que é oposto à verdade, mesmo sabendo dela, ou seja, é algo intencional, já que o mentiroso conhece a verdade, mas opta por falar outra versão dessa. Todas as pessoas já mentiram pelo menos uma vez na vida, e se você disser que não, com certeza você está mentindo. Pode ser até aquela enganadinha para não magoar alguém, aquela falsa indisposição para faltar aula na escola, ou aquela dor de cabeça para furar um compromisso. O problema é quando essas mentiras ultrapassam o limite da lei e da saúde mental. Como diferenciar um loroteiro de um estelionatário ou um mitomano? Bom, é para isso que a gente chamou um especialista no assunto para conversar com a gente, o professor do Departamento de Psicologia da UFES, o Luiz Francisco Espíndola Camargo. Luiz é membro do grupo de pesquisa Psicanálise Clínica e Laço Social e tem experiência na área de psicologia clínica e também psicanálise, atuando principalmente com psicanálise e ciência. Professor, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês.
Então, professor, a minha primeira pergunta, que não poderia ser outra, é: por que que as pessoas mentem?
Bom, é uma pergunta de difícil resposta, tendo em vista que cada caso, né, é um caso particular. Mas como você já introduziu, né, há essa mentira, a mentira que envolve as atividades lúdicas, né, decorrente até da própria atividade do desenvolvimento infantil, né? Da fantasia, do devaneio, da projeção da criança num determinado lugar, por exemplo, as brincadeiras de super-herói, as brincadeiras imaginárias, né? Que são uma espécie de mentira, de ilusão, e que isso se espera que, na medida que os sujeitos vão amadurecendo, vão crescendo, essas atividades elas vão perdendo a sua função, né, de desenvolvimento infantil, e passam também atividades lúdicas. Por exemplo, quando você assiste um filme de ficção científica, quando você pratica jogos, né, jogos, por exemplo, do PS4, enfim, aquilo tudo é uma maneira de você viver uma certa ilusão, algo que não existe, né, uma ficção. Então tem essa perspectiva da mentira, que é um fenômeno decorrente da própria atividade de imaginar, da própria atividade da criação. Por exemplo, um escritor de um romance, né? Para que não mais mentira do que um romance, né? Um romance, um livro, uma história contada, uma ficção. Mas como você trouxe já na introdução, há essa mentira intencional que visa, de certa forma, uma vantagem em prol do prejuízo do outro. Agora, por que as pessoas mentem? Isso é muito difícil de responder. Cada caso é um caso. Então, nós temos aí a mentira enquanto uma propriedade da fantasia, uma mentira também enquanto defesa, que você lembrou. A mentira quando ela pode se tornar uma doença, uma defesa do sujeito. Uma mentira enquanto hipocrisia, cinismo. Uma mentira enquanto canalhada ou canalice. É aquele que mente visando um benefício do gozo próprio em detrimento de um prejuízo do outro. Enfim, há vários tipos de mentira que poderemos até fazer uma tipologia das mentiras, mas... E há mentira também, vamos dizer, aquela mentira que visa justamente não causar um estrago na situação, né? Uma mentira que você conta para o outro por ele não estar preparado para aceitar uma verdade. Também tem esse tipo de mentira, né? Ou de omissão da verdade, né?
Dá pra gente dizer que, em algum grau, né, mesmo que seja para proteger o outro, todo mundo mente. O que de repente muda é o por que as pessoas mentem?
Justamente, né? Por exemplo, o carnaval. Pegamos o carnaval que passou há pouco tempo, né? Alguns compositores, alguns pensadores do carnaval dizem que o carnaval é uma ilusão, o carnaval é uma mentira, né? As comunidades passam 360 dias na dureza e 5 dias na ilusão, né? De que são o rei na avenida. Tem certas músicas que falam desse tipo de comparação. É a realização de um prazer na fantasia. E é que a gente começa a adentrar um pouco na questão da subjetividade, na questão de quando essa fantasia se torna uma doença.
Dá para dizer, então, que em algum grau a mentira faz parte da história da humanidade? Porque para a gente poder ter essa ilusão do carnaval e ter esse espaço aonde a gente tem todas as glórias, apesar do mundo que nos cerca, que um mundo que talvez não se pareça tão bonito, tão colorido, com tantas plumas, tantos paetês, como o senhor falou do carnaval, isso não torna uma forma do mundo funcionar, da gente precisar daqueles 5 dias de glória, mesmo que não seja uma glória verdadeira, que tenha um impacto real no nosso dia a dia, mas que seja uma espécie de fuga da nossa própria realidade, que por um período seja permitido a gente sonhar?
Isso aí. Aí a mentira como droga, né? Como prazer, né? Agora você falou uma coisa interessante sobre a mentira como fundamento social, né? Há uma perspectiva da psicanálise, que a mentira é uma propriedade própria da linguagem, tendo em vista que a linguagem humana, né? A língua, ela é o terreno do equívoco, do mal entendido. Então, a mentira pode ser um derivado, né, de um mal entendido. Então, você pode ser acusado de mentiroso por ter se expressado mal ou por alguém ter te entendido mal. Então, há uma dimensão da mentira que vem do equívoco e há uma dimensão da mentira que ela passa pela ilusão do sujeito, como você falou aí, né, nesses 5 dias de carnaval, e se realizar numa fantasia de viver uma mentira em defesa, né, para não se confrontar com uma realidade que é mais dura. E esse é o momento que a gente começa a entrar no terreno dos transtornos mentais, né, dos transtornos psíquicos, por exemplo, o sujeito, aquele que se acredita ser Jesus Cristo, ser um enviado, por exemplo. Eu sou aquele que vai salvar a humanidade. Então veja, ele vive uma mentira, mas é uma mentira que ele conta para ele mesmo, para se não confrontar com a realidade de que ele não é isso. É isso que ele diz ter.
Como é que a pessoa começa a adotar essa ilusão no dia a dia dela? Porque não vem de um dia para o outro. Eu imagino que para você passar a encarar a mentira como a sua realidade, você perpassou um processo de alguma forma, como a gente forma para a sociedade, não tem uma certa formação para essa vivência em torno dessa mentira?
Então, nesse caso específico, eu estou falando dos casos das psicoses, né? Os casos em que o sujeito tem uma ruptura com a realidade, né? O que a gente chama de uma crise, quando ele rompe com a realidade e a partir de então ele começa a desenvolver um delírio sobre si e sobre o mundo. É o caso, por exemplo, de um artista, né, que foi muito citado no ano passado, teve até uma exposição dele em São Paulo, que é o Artur Bispo do Rosário. Um grande artista, foi considerado um grande artista plástico, né? Uma grande obra, mas é uma obra que ele desenvolveu dentro da um manicômio no Rio de Janeiro. Ele ficou internado muito tempo lá, mais de uma década, 2 décadas. E nesse delírio dele, ele é um tipo de um grandão do mundo, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro, né, ou o juiz que vai julgar os vivos e os mortos no juízo final, escolhido por Deus. Então veja que importância que ele tem nesse delírio dele, né? Ele é o escolhido por Deus para julgar todo mundo, né? Quando vem o juízo final. A gente tem um delírio, né? Uma mentira, né? A gente pode dizer uma ficção desse sujeito que está ligado muito ao narcisismo, né? A questão do narcisismo, onde ele, nesse delírio, ele é uma pessoa muito importante.
Tem, tá ligado a poder também, né? Uma mentira que coloca a
É isso.
pessoa, que empodera em algum grau a pessoa. E isso até ajuda a fortalecer a mentira, porque, claro que o senhor ou quem está nos ouvindo nesse momento, tem o desejo de se tornar uma pessoa importante, uma pessoa que, em algum grau, decide o que acontece no mundo.
E é isso aí, como ele não alcançou esse objetivo, a gente pode dizer, ele foge da realidade, que se chama fuga da realidade, e entra num estado de delírio. Agora, tem pessoas e ele troca toda a realidade, né? Ele rompe com a realidade e vive uma outra, completamente diferente. E tem pessoas que rompem parcialmente com essa realidade, continuam vivendo a sua vida, mas tem uma certa fantasia, né, que vivem. Essa fantasia pode ser, assim, vamos dizer, a origem de uma mentira compulsiva, uma mitomania, como você trouxe, né? Então, é esse sujeito que vai para a festa, gasta todo o dinheiro que não tem, mente para ele, mente para os outros também, vende um produto que não é aquilo que põe, né, a sua mentira. Então, é o sujeito que conta pequenas mentiras, tem uma certa mania, né, de mentir para o outro, né, mas não rompe totalmente com a realidade. É isso que você fala do larápio, né?
E nesse caso da mitomania, né, que você falou, ele rompe parcialmente com a realidade, conta até uma mentira aqui e ali. Primeira pergunta, tem tratamento para esse tipo de coisa? Como é que ele funciona?
Então, tratamento tem, mas todo tratamento, vamos
Envolve a
dizer, tanto
pessoa no final das contas, né?
o tratamento envolve para ter um tratamento, a pessoa tem que reconhecer alguma coisa que não vai bem com ela, né? Para buscar um tratamento, né? Pode ocorrer um tratamento quando essa pessoa perguntar por que que eu minto? Por que que eu iludo os outros, né? Por que que eu tenho essa compulsão à mentira? Mesma coisa que uma pessoa que tem compulsão alimentar. Então, por que que eu como tanto? Por que que eu ataco a geladeira? É, como é que eu faço para parar isso? Ser mais forte que eu? Por que que eu preciso disso, dessa ilusão? Esse prazer, o mesmo prazer que ele obtém, esse prazer parcial, esse prazer ilusório, o sujeito que tem compulsão alimentar obtém no alimento, né? O mesmo prazer é obtido também pelo mentiroso, né? Pelo mitomaníaco. Ele tem certa extração de saber, né, nessa mentira, né? Então, tratamento até tem, mas é preciso que o sujeito se implique nele.
Como é que a gente faz com que ele enxergue isso? Porque às vezes pode ser só a impressão de que não, eu faço isso por sobrevivência, senão eu não vou conseguir trabalho, senão eu não vou conseguir o troco que paga a minha comida no final do dia. Então, às vezes, tem essa coisa da certa malandragem para se conseguir as coisas que a gente, né, professor, sabe que às vezes não é por aí. Realmente é uma doença que precisa ser tratada, mas pode vir com esse tipo de desculpa, né? Então, como lidar para fazer esse contato com a pessoa para ela efetivamente perceber que tem um problema e buscar ajuda.
Em primeiro lugar, esse tipo de sujeito que mente para ter pequenas vantagens, né? Supondo que vai ter pequenas vantagens mentindo, vê que relação que ele tem, por exemplo, que a gente chama de semblantes, né? Sabe que a gente tem certos semblantes, né? Que às vezes parecem ser mentiras, mas funcionam como e operam na vida. Por exemplo, o sujeito que para conseguir um trabalho tem que estar bem apresentado, sei lá, de terno e gravata, em determinados setores, né, do mercado, por exemplo, o setor jurídico, né? Os advogados, juízes, magistrados, eles têm uma certa relação social com a vestimenta que funciona uma espécie de semblante, né? Que dá um certo ar de seriedade, né, para eles, né? E que isso não é uma mentira. Por que que não é uma mentira? Porque isso funciona dentro dessa classe, né? Então não é uma mentira, né? Esse tipo de sujeito que mente sobre seu currículo, que mente sobre a sua precariedade, vamos dizer, né? É um tipo de sujeito que uma hora ou outra ele vai ser pego, né? E ele sabe disso, né? E é um sujeito que geralmente ele, diante dessa sua própria mentira, tem algo da vergonha e algo da covardia. Esse não é o pior mentiroso, na minha opinião. Esse é o mentiroso que não causa tanto prejuízo para o outro, né? Ele causa mais prejuízo para si do que para o outro, né? Mas eu gostaria de falar depois de um outro tipo de mentiroso.
Queria saber se quem sofre com isso consegue se recuperar, né? Porque a gente. Pena que a pessoa passe a trabalhar com a verdade. Isso é possível? Ou em algum grau a pessoa acaba tendo algum tipo de recaída no processo?
Bom, esse tipo de mentira, né, que é a mentira do fingimento da dissimulação, o que que seria um tratamento com esse tipo de sujeito dividido que a gente chama, né, entre a mentira e a verdade? Esse sujeito que, de certa forma, mente, mas se sente mal mentindo, se sente envergonhado mentindo, quando é descoberto. Esse tipo de indivíduo, a gente fala que esse indivíduo, ele, de certa forma, ele tem que se haver com as suas dificuldades, a sua verdade, né? Deixar de mascarar a sua verdade, né, e assumir a sua verdade, da qual ele se envergonha, por isso ele mente, se faz de algo que não é. Isso é possível, mas é um tratamento que exige um pouco de paciência, né? O sujeito se confrontar com a sua verdade, e a sua verdade enquanto sujeito, né, diante da sociedade, né? E a partir dessa verdade fazer algo, né, também, não se deprimir, mas sair dessa posição sem ser pela via da mentira. Quer dizer, a mentira é uma tentativa de sair de uma certa certo estado, né? E é uma saída pela ilusão.
qual a diferença do mentiroso habitual, dessa pessoa que tem vergonha até quando mente, como o senhor falou, às vezes até quando é descoberta que sente vergonha, para aquela pessoa que mente efetivamente de má fé, é aquela pessoa que mente com esse intuito de enganar o outro?
É aí que eu queria chegar. É uma espécie de tolo, a gente chama do tolo, que mente, que se engana, mas que se envergonha quando mente, ou que acredita também na mentira do outro, né? E existe esse que você está trazendo aí, que é o canalha, né? Que para psicanálise a gente chama de canalha. O que, que é a canalhada, né? O que, que é a diferença entre o canalha e esse cínico? O cínico, ele sabe que esse outro, vamos dizer, enquanto social, enquanto sociedade, né? A sociedade, ela não tem uma consistência. Que a sociedade é uma espécie de acordo entre os homens, a partir das suas leis, das suas instituições, para se fazer consistir e regular as relações, né? A gente não viver na selvageria. O cínico sabe que isso, a sociedade, é algo artificial criado para os homens. E nesse caso, o cínico, ele, sabendo que esse outro não existe, né? Ele tem uma certa liberdade de usar desse outro para poder tirar um certo prazer. O que importa para ele é o seu próprio prazer. Então, ele pode até mentir, né? De uma forma cínica, ou saber que tudo isso não passa de uma certa ilusão, se importar apenas do seu próprio prazer. Agora, o canalha não. O canalha, ele sabe que esse outro, a sociedade, é uma situação artificial, as instituições, mas ele se coloca nesse lugar do outro para tirar um prazer, prejudicando, né, os seus semelhantes, os outros, as pessoas, né? Então, é aquele que mente, como você falou, visando obter o seu próprio gozo, em detrimento dos outros, né? Passando por cima dos outros, da sociedade enquanto instituição, das normas, das leis, que condenam a mentira, né? Então, esse aí que é o que a gente chama do canalha, que mente para tirar um benefício e uma vantagem sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Então, tem aquele que mente e sente vergonha, e tem aquele que mente propositalmente, para usar os outros como objeto e obter seu próprio prazer.
É possível a gente conseguir reconhecer esse tipo de diferença entre quem está ali para prejudicar, para aquele que está mais no intuito de se defender da própria verdade do que de destruir o outro?
Sim, tem visto muito isso, né, atualmente, né? Uma certa ascensão dos canalhas ao poder, porque são pessoas que mentem descaradamente e geralmente essa mentira, de certa forma, ela forma laço social, ou seja, produz pessoas que seguem essas pessoas, e disso eles tiram um benefício para si. Agora, é fácil de identificar, porque eles são completamente par da verdade, né? É longe da realidade, longe da verdade. Eu não vou citar exemplos aqui, mas é interessante como eles manipulam as massas, manipulam o outro para obter aí um ganho.
Como é que a gente se previne? Porque quando a gente fala de uma figura pública, de repente a gente vai num site jornalístico, faz algum tipo de checagem, né? Vai até nas empresas que checam os fatos e consegue comprovar a mentira. Agora, num menor espectro, na pessoa mais próxima da gente, isso fica um pouquinho mais difícil, né? Então, como que a gente lida com esse tipo de pessoa para não sair prejudicado no final?
As pessoas estão, de certa forma, imersas numa ilusão, e também dessa ilusão, que é a mentira que vem do outro, né? Elas tiram também alguma satisfação disso. Por exemplo, a gente vê agora que tem muito... Qual é o discurso geral que tem agora na sociedade, que é a criação de um outro malvado, né? Um outro malvado em uma determinada figura. Por exemplo, a esquerda, a direita, os pretos, os nazistas, os... Seja qual for este outro que se cria, é da ordem de uma ilusão, porque este outro não existe. Mas, de certa forma, essa ilusão, elas nos servem para nos satisfazer, de certa forma, alguma coisa da ordem da agressividade que habita em cada uma dessas pessoas que acreditam nessa ilusão. Porque ali eles têm um outro para qual direcionar o seu ódio. Por isso que aconteceu, vamos pegar um exemplo histórico para não pegar um exemplo atual, mas o exemplo histórico mais é a questão do inimigo judeu, que foi criado pela Alemanha nazista, né? Pelo partido nazista, né? Houve todo um período entre 1919 até 1939 de propaganda nazista que criou essa figura do inimigo judeu. que seria o responsável pelo fracasso da Alemanha, pelos problemas sociais da Alemanha. E na medida que as pessoas foram acreditando nessa mentira, né, foi se configurando aí a perseguição ao povo judeu pré-guerra da Segunda Guerra Mundial, que desembocou na solução final, né, no Holocausto, né, na morte de, dizem, 6 milhões de pessoas, de judeus e outras minorias. De uma mentira, né? De uma mentira se cria essa ilusão, e é impressionante como essa a ilusão contagia tanta gente e leva tanta gente a produzir algo que é da ordem do horror, né?
É, pois é, e dessa forma a gente vai se encaminhando para o final do episódio, tentando entender também, professor, para encerrar, como que o entrelace da verdade, da mentira, nos forma como sociedade, como que o entrelace entre a mentira do, só 5 minutinhos, de uma mentira talvez um pouco mais elaborada, hoje em dia com o fenômeno das fake news, e a verdade na qual a gente está inserido e que às vezes são a gente, cada um acaba tendo uma própria percepção da realidade, molda a gente como sociedade.
Bom, essa questão das fake news, né? Existem como essa fake news que visa a mentira sobre o outro social, né? O ataque à violência contra o outro social, mas também existe a mentira que passa de falsas crenças que estão ligadas a determinado contexto histórico social da civilização e de certa comunidade. Por exemplo, a crença de que tomar leite com melancia dava a sujeito poderia morrer, né? Os avós falavam isso, né? Ou que tomar banho depois da refeição também o sujeito poderia ter uma congestão, diziam antigamente. São falsas crenças, mas que são crenças que são ligadas a determinados acontecimentos. Alguém pode ter morrido na época após o banho e ter feito e terem chegado à conclusão por indução e associado que a morte dessa pessoa foi realmente o banho após a refeição. São falsas crenças, falsas teorias. Isso é comum na nossa sociedade, né? Claro que depois de que essas teorias são provadas errôneas, né? Espera-se que as pessoas não continuem afirmando isso, né? Essas são as mentiras que são compartilhadas por ignorância, né? Por estado de ignorância social, um certo momento da história, por exemplo, a crença que se tinha antigamente que o HIV era transmitido, né? A infecção do HIV era por meio do contato, né? O contato pela pele. Isso foi uma crença em determinado momento que caiu por terra. Então, esse tipo de mentira não é uma mentira que vem, como você falou, uma mentira expressa do sujeito, né? Intencional, né? É uma mentira compartilhada social. Que essas mentiras, que são falsas crenças, né? Ou crenças falsas, né? E isso seja superado, né? Mas quando o sujeito insiste nisso, por exemplo, terraplanismo, né? Que é um absurdo, né? Tem gente que acredita nisso ainda, né? Tem algo aí muito bizarro, né? Por que que as pessoas acreditam nessa crença ainda do terraplanismo? Que pode ser uma certa rebelião contra o discurso da ciência, uma certa rebelião contra o discurso do outro, contra o poder da ciência, para tentar, muitas vezes, encontrar o seu lugar, né, enquanto posição oposta, né, à ordem do mundo, né? Então é muito difícil dar uma explicação exata do que as pessoas aderem a essas falsas crenças. Já foram, vamos dizer, crenças que já foram mostradas que são crenças, falsas crenças, né?
Sou Luiz, obrigado por ter estado aqui com a gente. Vou te dar a oportunidade aí para finalizar, fazer mais alguma consideração. Pode ficar à vontade.
Consideração que eu gostaria de fazer é que esse é um tema muito muito atual, né, que vocês estão trazendo aqui, podcast, muito importante, que toca desde essa mentira do dia a dia, a mentira como anedota também, aquela mentira do pescador, que muitas vezes é lúdica, é engraçada, é chistosa, a mentira dos humoristas, né? E até essa mentira hoje que a gente está vivendo nas redes sociais que causa prejuízo às pessoas, né? Que são as fake news, né? Causam prejuízo às pessoas, causam conflitos, né? Que a gente está vendo aí nas famílias, enfim. É impressionante como as pessoas, elas são apegadas a esse tipo de mentira. Isso que é o fenômeno que a gente não consegue ainda explicar completamente, apesar de que tem várias teorias sobre isso, porque que as pessoas se apegam tanto a essas mentiras. E ainda em grupos, né? Bom, seria essas minhas considerações. Parabéns pelo tema, né? Um tema super atual.
Obrigado, professor. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. E, galera, aquele abraço e até a próxima!
Seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.
Fique por dentro do ES Hoje. Toda sexta-feira, nosso boletim traz as principais notícias da semana em um formato rápido e objetivo, de um minuto dividido em três partes. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga @eshoje nas redes sociais. Confira diariamente as atualizações das notícias em nosso site eshoje.com.br e não perca nenhum boletim ES Hoje.